Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Neste curso estamos passeando pelo mundo e verificando o que pensadores, filósofos têm comentado, têm estudado, têm refletido em torno da pandemia que se esparramou por muitos países e continentes. Hoje veremos mais três pensadores. O primeiro deles, Bruno Latour, um filósofo que já andamos trabalhando aqui neste curso. É uma grande referência. O Latour, ele tem um estudo muito bonito e amplo sobre os atores não humanos nas relações com os seres humanos. Um trabalho muito bonito, um trabalho autoral que ele desenvolve há muitos anos nos estudos sociais, ciência e tecnologia. E aqui no Brasil agora vários trabalhos dele começam a chegar. Esse texto que veremos hoje mostra a opinião desse filósofo em torno do que está acontecendo. Não vou refazer de novo as apresentações que já fiz, biográficas do autor, uma vez que já trabalhamos nos nossos cursos. Vamos diretamente, então, à opinião deste pesquisador. O pensamento do Latour é a partir do construtivismo. Então, não estranhe quando ele ultrapassa as referências do modernismo e entra diretamente no sistema informacional, nas questões de épocas atuais. Ele é o modo do Latour trabalhar. Ele diz, é um pouco inconveniente projetar-se ao pós-crise, agora que os agentes da saúde estão à frente, agora que milhares de pessoas perdem seus empregos e que muitas famílias, sem consolo, nem podem enterrar seus mortos. Então, vejam, o Bruno começa já de uma maneira bastante contundente, não é? Ele diz que pensarmos numa pós-crise, o que será depois, enquanto estamos lidando com uma série de problemas importante, ele não acha conveniente. Ele prossegue o texto dizendo, no entanto, é justamente agora que temos que lutar para que a retomada econômica, uma vez que a crise tenha passado, não traga de volta o mesmo antigo regime climático contra o qual tentávamos até este momento lutar em vão. Efetivamente, a crise da saúde está inserida no que não é uma crise, sempre temporária, mas sim uma mutação ecológica duradoura e irreversível. Se temos a oportunidade de sair da primeira, não temos sequer uma para sair da segunda, ou seja, da mutação ecológica, não é? Ele diz, as duas situações não estão na mesma escala, mas é muito esclarecedor articular uma com a outra. E, de qualquer maneira, seria uma lástima não aproveitar a crise da saúde para descobrirmos outros meios de entrar na mutação ecológica de uma maneira diferente do que as cegas. O autor nos mostra que havia questões em andamento, questões muito graves em andamento. Estávamos sufocando o nosso planeta, literalmente. Não há a maneira estúpida com que fabricávamos coisas em muitos lugares do mundo sem qualquer cuidado de higiene ecológica, maltratando rios, maltratando cursos d'água importantes, vegetações, enfim, vocês acompanham, nós todos acompanhamos muito de perto essas questões. E é esse problema que está em andamento, que ele se refere, e que agora teremos que colocar em pauta enquanto pensamos, resolvemos o problema e vamos para além dele. O Latour já vem com amplos estudos nessas áreas. E agora ele vai nos oferecer elementos de reflexão sobre isso. Então ele prossegue dizendo: a primeira lição do coronavírus é também a mais impressionante. A prova está dada. E de fato, é possível em algumas semanas suspender em qualquer lugar e simultaneamente um sistema econômico que até agora nos disseram que era impossível desacelerar ou redirecionar. Contra todos os argumentos dos ecologistas sobre a necessidade de mudar nossos modos de vida, sempre se opuseram os argumentos da força irresistível de um trem do progresso que nada podia fazer para sair dos seus trilhos, devido, nos diziam, à globalização. E, no entanto, é precisamente sua condição de globalização que torna tão frágil este famoso desenvolvimento, capaz não apenas de parar, mas de parar por completo. O que o Bruno Latour nos coloca é o que muitos, neste momento, na academia estão falando. Há muitos estudos neste momento sobre isso, muito diferente do que houve na crise. Há vários comparativos, não é? Com a crise de 29, com outras crises que tivemos, a crise do pós-guerra. E só que lembrem, por favor, podemos fazer essas comparações e são úteis em muitos casos, mas vamos acrescentar a elas todo o processo tecnológico que agora vivemos. E que nos permitem esses processos tecnológicos avaliações inéditas, cruzar dados, coisas que nossos avós e tataravós não tiveram a menor condição de fazer. Eles tiveram que parar e enfrentar o caos de uma maneira tremenda. Nós temos o privilégio de descobrir elementos importantes. Muitos de nós, neste momento, descobrem que podem viver com muito menos, não é assim? Com muito menos. Que muitas das nossas vidas nós tínhamos um supérfluo, um elemento que não nos faz a menor falta. Muitos estão descobrindo isso. Muitos estão descobrindo também o horror que era fazer de conta que nossos irmãos pobres, sem comida, sem roupa, sem salário, sem as seguranças que muitos de nós, com o tempo, adquirimos, que passam pertinho de nós. E não só essas duas coisas que estou falando, inúmeras outras estamos descobrindo, não é? A cada dia, observando dados, observando elementos. Um senhor que eu atendo estava me dizendo assim: ah, o senhor notou, antes não tínhamos recursos para nada, mas para nada. E agora temos bilhões e bilhões e bilhões que não terminam para injetar aqui, para injetar ali, para injetar lá. De onde surgiu todo esse dinheirama? Que conta é essa que não fecha? Mas esse é só mais um dos dilemas que estamos vendo. Estamos presenciando inúmeros outros. Estamos, em vários casos, atentos, perplexos e interessados em compreender e aprofundar vários elementos. Essa crise, assim como o mar quando recua deixa muitos objetos ali à vista, está nos deixando muitos objetos à vista. Muitas coisas estamos descobrindo que antes não tínhamos como observar. E em cada área, os elementos são tremendos, assim, né? Na área médica, por conta dos hábitos de higiene forçado agora em muitos lugares do mundo, que não tinham nenhum praticamente, né? E que subitamente tem que utilizar. um número imenso de infecções que antes debelavam grandes contingentes populacionais, agora recuou. Recuaram esses elementos infecciosos, patogênicos, por conta dos cuidados que estamos tendo. Muitos dados estão chegando a toda hora, a todo momento, de vários lugares, causando esses questionamentos. E o Latour é um dos filósofos que está muito atento a esses dados e com a equipe dele está traçando essas reflexões, esses paralelos. Ele prossegue a argumentação dele dizendo assim: a primeira observação que ele está dizendo, que é surpreendente para ele e para muitos, é que se dizia que não podíamos parar nem uma semana e nada, e estamos vendo que podemos parar muito tempo e em várias áreas da nossa economia. E em alguns casos, inclusive, com benefícios econômicos por parar. É aquele famoso paradoxo, vocês lembram? Chega numa cidadezinha, vamos construir uma cadeia, uma prisão. Só que lá nunca houve um crime, não há criminalidade alguma. E aí a pessoa diz, não, mas tem que ter uma prisão para manter a ordem, que já existe, aliás. E quando, por alguma razão, alguém, depois de muito tempo, retira aquela cadeia, muitos percebem, por que que construímos isso? Para quem? Estava aí custando para nós e não tinha o menor sentido. Em várias áreas da sociedade estamos descobrindo este elemento de maneira surpreendente, desde a área da afetividade, a área familiar, até elementos ligados à religiosidade. Dificilmente o mundo sairá o mesmo de tudo isso. Vamos adiante. O autor nos fala: não contamos apenas com as multinacionais, os acordos comerciais, a internet e os operadores turísticos para globalizar o planeta. Cada entidade deste mesmo planeta possui uma maneira exclusiva de reunir os outros elementos que compõem em um dado momento, o coletivo. E isso pode ser visto com o CO2 que superaquece a atmosfera global em sua difusão pelo ar, nas aves migratórias que transportam as novas formas de gripe. E também reaprendemos isso dolorosamente com o coronavírus, cuja capacidade para relacionar todos os humanos passa pela mediação aparentemente inofensiva de nossos múltiplos escarros. Para o globalizador e meio, trata-se de ressocializar milhares de humanos. Os micróbios já estavam aí. Daí que esta incrível descoberta já havia no sistema econômico mundial, escondido de todos nós, um sinal de alarme, em vermelho vivo, com um cabo grosso de aço temperado, que os chefes de Estado, cada um a seu turno, podiam disparar para deter o trem do progresso e ouvir o ranger dos freios. Se a demanda por mudar em 90 graus nosso rumo para aterrissar no solo parecia, ainda em janeiro, uma ilusão, tornou-se agora realista. Todo motorista sabe que, para ter a oportunidade de dar um grande giro salvador no volante, sem perder a direção, é preciso ser desacelerado um pouco antes. Ele fala adiante que, infelizmente, para os ambientalistas, apenas os ambientalistas veem essa pauta repentina do sistema de produção globalizado como uma oportunidade formidável para avançar em seu projeto de aterrissagem. Pois os globalizadores, aqueles que desde meados do século XX inventaram a ideia de escapar das obrigações planetárias, também veem uma oportunidade formidável de agora romper ainda mais radicalmente os obstáculos que restavam para a sua fuga do mundo. Para eles, a oportunidade de se livrar dos restos mortais do Estado provedor, da rede de segurança dos mais pobres, daqueles que ainda mantêm regulamentos contra a poluição e, mais cinicamente, de retirar do meio todas aquelas pessoas supranumerárias que estorvam no planeta é muito bonita para eles. Bem, o que ele fala aqui é tremendo, não é? Ainda que o Latour coloque em dois ambientes apenas, de um lado ambientalistas, querendo comprovadamente dizendo, olha, podemos mudar sim. A maior prova é o que está acontecendo. Temos como mudar tudo o que consideramos errado, nocivo e que a maioria de nós não aprova. Por outro lado, ele diz que tem esses globalizadores que não só querem aprofundar tudo o que vinha acontecendo, como se tiverem oportunidade disso, vão fazer isso. Ele depois coloca, não se deve esquecer de fato que devemos sustentar a hipótese de que esses globalizadores estão cientes também da mutação ecológica e que todos os seus esforços durante 50 anos foram para negar a importância da mudança climática, ao mesmo tempo em que escapam de suas consequências, construindo bastiões fortificados de privilégios que devem ser inacessíveis a todos que precisam. Algumas linhas depois, o Latour nos disse, o que torna a situação atual tão perigosa não são apenas as mortes que se acumulam a cada dia que passa, mas a suspensão geral de um sistema econômico que dá, então, àqueles que desejam ir ainda mais longe em sua fuga do mundo planetário, uma oportunidade maravilhosa para questioná-lo todo. A advertência do Latour é, como vocês viram nas nossas aulas últimas, muitos filósofos estão falando essa mesma coisa. Se cuidado. Cuidado porque, ao mesmo tempo que é uma oportunidade para ultrapassarmos nossas dificuldades existenciais, é uma oportunidade para que muitos aprofundem os problemas que vínhamos vivendo até aqui. Algumas linhas depois do Latour diz, se tudo estiver parado, tudo pode ser questionado, modificado, selecionado, classificado, interrompido para o bem ou, ao contrário, acelerado. O momento de fazer o inventário anual é agora. O pedido do senso comum. Dois pontos. Vamos reativar a produção o mais rápido possível. Fecha aspas. Tem que ser respondido com um grito. Dois pontos. Abre aspas. Não pensemos nisso. Fecha aspas. A última coisa que devemos fazer é retomar da mesma maneira tudo o que fazíamos antes. Esta é a opinião do filósofo Bruno Latour. Ele cita muitos exemplos, muitos exemplos. Olhem um dos exemplos que ele cita, eu vou ler para vocês. Outro dia aparecia na televisão um florista holandês com lágrimas nos olhos, forçado a jogar fora toneladas de tulipas prontas que não podiam mais ser enviadas de avião para o mundo inteiro devido à falta de clientes. Só podemos nos compadecer com ele, é claro, é justo que ele seja indenizado, mas em seguida a câmera recuava mostrando suas tulipas. Faz com que cresçam sem solo, sob uma luz artificial, antes de entregá-las nos aviões de carga, envolvidos em uma chuva de querosene. Então, surge a pergunta, é útil prolongar esse modo de produzir e vender tais tipos de flores? Ou seja, o questionamento para Latour é urgente, urgente. Ele termina o texto dele dizendo assim, os globalizadores, por sua parte, parecem ter uma ideia muito precisa do que querem ver renascer, após a retomada, o mesmo, para pior, indústrias de petróleo, cruzeiros gigantes subsidiados, está em nossas mãos opor um contra-inventário a isso. Se em um mês ou dois, bilhões de humanos são capazes, ao som de um apito, tornar seu slogan distância social, de se afastarem para ser mais solidários, de ficar em casa para não saturarem os hospitais, podemos imaginar o poder transformador desses povos, gestos, barreiras, revestidos contra a retomada idêntica, ou que seria pior, contra um novo flagelo daqueles que querem escapar para sempre da atração terrestre. Essa é a opinião do filósofo Bruno Latour, um homem que tem se dedicado a estudar esses agentes não humanos, esses atores não humanos, no princípio de simetria generalizada. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar colaboração, considerações sobre esse primeiro filósofo que vimos hoje aqui. Vamos então, após a colaboração dos senhores, eu agradeço, só faz enriquecer o trabalho. Vamos agora a mais um pensador. Esse pensador vem lá da área da geografia. Ele, o David Harvey, tem um trabalho muito bonito. E ele tem um posicionamento extremamente polêmico. Vocês podem, ele tem muitos vídeos, áudios, vocês encontram facilmente. Ele define um posicionamento, que o posicionamento é assim, não de pisar propriamente no freio, ainda que ao tentarmos colocar em prática o que ele propõe, o freio será uma das medidas. Eu acho que neste momento muito difícil que não seja. Ele propõe crescimento zero. Já consideraram algo assim? Ir contratar toda uma equipe de governo e a equipe de governo diz que a proposta é crescimento zero. Desde sempre nós nos educamos para políticas de crescimento, todos os anos os números mostram tantas pessoas a mais na escola, tantas pessoas mais têm acesso a tais coisas, etc. Subitamente alguém diz não. Política deve ser outra, deve ser uma educação para outras bases. É muito, muito interessante o posicionamento dele, oriundo da geografia. Ele é professor na Universidade de Nova York e trabalha muitas questões ligadas diretamente à geografia, geografia urbana, ok? É a área de atuação dele. A linha de perspectiva do Harvey, aos poucos, foi sofrendo alterações. No início, ele era muito exacerbado na questão marxista, no materialismo dialético. Aos poucos, ele foi interagindo, conversando com outros posicionamentos, sofreu fortes críticas dos próprios colegas de esquerda, pelos posicionamentos dele. Hoje o David Harvey abriu muito de seus horizontes quanto à questão humana, mas é um agudo crítico do nosso posicionamento humano no que concerne à geografia e ao modo de ocupação dos espaços. O texto que eu tenho do Harvey foi publicado recentemente, tem um mês apenas, pouco mais de um mês que ele foi publicado. Vamos então ao texto do David Harvey, a crítica que ele faz ao que estamos vivendo nesse momento. O texto dele é muito longo, então eu selecionei várias partes que dessem uma ideia sobre o que estamos trabalhando. E o David diz, quando eu busco interpretar, compreender, analisar o fluxo diário das notícias que chegam e que são muitas, tendo a localizar o que está acontecendo no contexto de duas maneiras, um tanto diferentes, mas que se entrecruzam e que buscam explicar como o capitalismo está funcionando. O primeiro nível é o mapeamento das contradições internas da circulação e acumulação de capital, como fluxos de valor monetário, de busca do lucro, através dos diferentes momentos de produção, realização, etc. Este modelo da economia capitalista, como uma espiral de expansão e crescimento sem fim, se complica bastante na medida em que se elabora através de, por exemplo, as lentes da rivalidade geopolítica, desenvolvimentos geográficos desiguais, instituições financeiras, políticas estatais, reconfigurações tecnológicas e uma rede em constante mudança das divisões do trabalho e das nossas relações sociais. No entanto, eu também acredito que esse modelo deve se inscrever em um contexto muito mais amplo, um modelo de reprodução social, em uma relação metabólica permanente, em constante evolução com a natureza e o ambiente construído, e todos os tipos de formações culturais, científicas, sociais, etc. Estes últimos momentos incorporam a expressão ativa dos desejos, necessidades e anseios humanos, a ânsia de conhecimento, significado, busca evolutiva de satisfações, etc. Quando em 26 de janeiro de 2020 li pela primeira vez sobre um coronavírus que estava ganhando terreno na China, pensei imediatamente nas repercussões para a dinâmica mundial da acumulação de capital. Eu sabia, por meus estudos do modelo econômico, que os bloqueios, os fechamentos e interrupções da continuidade do fluxo de capital provocariam desvalorizações, e que se as desvalorizações fossem generalizadas e profundas, isso indicaria o início de uma crise. Também sabia muito bem que a China é a segunda economia maior do mundo e que se foi a potência que resgatou o capitalismo mundial após o período de 2007 e 2008, portanto, qualquer golpe na economia chinesa estaria destinado ter consequências graves para a economia global, que, de qualquer forma, já estava numa situação lamentável. Vamos fazer uma pausa aqui. Vocês viram, então, a perspectiva de onde ele vai surgir com a crítica dele, ele colocou no início. Depois ele disse que quando ele leu, né, que em janeiro, que o que estava vendo na China, ele imediatamente pensou, bom, pelo modelo que nós temos no mundo, não tem jeito, vão fechar e vai ter crise. É o pensamento dele. Por que o Harvey coloca isso? Por que o David Harvey coloca isso? Entre outras coisas, porque isso não precisa ser resolvido pelo compasso e pelo prisma da crise. Eu sei que parece, nossa, que coisa mais... Que dilema, que paradoxo que se anuncia. Como que então resolve algo assim sem ser pela crise? Como que faz? Não tem que fechar, não tem que isolar? Não é o que a medicina prega que se faça? Como fazer isso sem ser pela crise? Essa armadilha conceitual que nos prega a forma de construção do problema remonta à crítica que o Harvey nos propõe. E a pergunta que eu faço a vocês, haveria uma outra forma de equação para isso? Lembrem que uma outra forma de equação teria também que recuar até as bases do que originou tudo isso ser diferente. E é possível fazer uma tal coisa? Bem, vamos ver o que nos propõe esse pensador. O modo existente de acumulação de capital está com muitos problemas neste momento. Estavam sendo produzidos movimentos de protesto em quase todos os lugares do mundo, de Santiago a Beirute, muitos dos quais focados em um modelo econômico dominante que não funciona para a maioria da população. Vamos com calma nesse aprofundamento do que ele diz. De fato, nós tínhamos protestos no mundo inteiro, não é? Antes de começar o coronavírus. E, de fato, também a economia estava com gravíssimos problemas no mundo inteiro, não é? Isso é notório e basta pesquisar nos jornais que antecederam de novembro, dezembro do ano passado, e lá já constava que 2020 era um ano ao mesmo tempo promissor, mas que com desafios imensos para todos os lados. Mas ele atrela isso ao capitalismo. Ora, quando o socialismo, quando o comunismo esteve praticamente na metade do mundo, os problemas também eram gravíssimos. Será que podemos então dizer que essa crise é devida ao capitalismo? Como dizendo, talvez o socialismo fosse melhor? Ora, o socialismo apresentou tantos dilemas e problemas e em muitas partes ele se assemelhou tanto ao capitalismo que a crítica de um ou outro nos leva a um jogo de espelhos. E se o que estiver de fato com problema não é nem capitalismo nem socialismo, mas a maneira como ambos são empregados na nossa época, carecendo de ajustes, essa ideia de empregarmos ideias de séculos anteriores que nem lá funcionaram direito e que insistimos que funcione, não é? Evitando uma análise mais profunda. Não é isso que o David Harvey pensa que eu estou falando. O pensamento dele quanto a isso é muito pontual, unívoco. Vamos acompanhá-lo no que ele vai nos propor. Ele diz: este modelo neoliberal se baseia cada vez mais em capital fictício, em uma grande expansão de oferta monetária e na criação massiva da dívida. Este modelo já estava enfrentando uma insuficiente demanda efetiva para realizar os valores que o capital é capaz de produzir. Então, como poderia o sistema econômico dominante, com sua legitimidade decadente e sua delicada saúde, absorver e sobreviver ao inevitável impacto de uma pandemia da magnitude que enfrentamos? A resposta depende em grande parte do tempo que dura a perturbação, pois, como apontou Marx, a desvalorização não se produz porque os produtos básicos não podem ser vendidos, mas porque não podem ser vendidos a tempo. A crítica que o David Harvey atualiza é a crítica marxista, como vocês estão vendo. Mas não é apenas a crítica marxista. Ele vai além dela. Ele vai trazer elementos dos nossos dias. Querem ver? Alguns parágrafos depois ele nos diz assim: as condições que favorecem a rápida transmissão variam consideravelmente. As populações humanas de alta densidade parecem ser alvos fáceis para os hóspedes. É sabido que as epidemias de sarampo, por exemplo, só florescem em grandes centros populacionais urbanos, mas morrem rapidamente em regiões pouco populosas. A forma com que os seres humanos interagem entre si, se movem, se disciplinam ou esquecem de lavar as mãos, afeta a maneira como são transmitidas as doenças. Nos últimos anos, a SARS, a gripe aviária e a gripe suína parecem ter saído do Sudeste Asiático. A China também sofreu muito com a peste suína no ano passado, forçando um massivo abate de porcos e um consequente aumento dos preços da carne suína. Não estou dizendo que tudo isso para acusar a China. Existem muitos outros lugares onde os riscos ambientais de mutação e disseminação viral são alvos. A gripe espanhola de 1918 pode ter saído do Kansas, dos Estados Unidos, né? O HIV pode ter eclodido na África. O ebola começou no Nilo Ocidental e a dengue parece ter florescido na América Latina. Mas os impactos econômicos e demográficos da propagação do vírus dependem das fendas e vulnerabilidades pré-existentes no sistema econômico hegemônico. Não me surpreendeu muito que o Covid-19 tenha sido encontrado inicialmente em Wuhan, embora ainda não se saiba se ela se originou lá. Claramente, os efeitos locais podem se tornar importantes, mas como este é um grande centro de produção, seu impacto pode ter repercussões econômicas globais. A grande questão em tudo isso é como ocorre o contágio e sua difusão e quanto tempo durará. Aqui, claro, ele se refere à vacina, não é? Que nós temos que observar. Ele diz que aí ele entra na questão da informação, que primeiro sabemos uma coisa, depois sabemos outra, isso tudo cria um pânico, e então ele vai chegar ao ponto que ele quer tratar, que é xenofobia e outras coisas. O fato de a epidemia ter causado, diz ele vários parágrafos depois, estragos na China com rapidez e crueldade, moveu o resto do mundo a tratar erroneamente o problema como algo que ocorria lá, e, portanto, fora de vista, fora da nossa mente ocidental, acompanhados aqui de sinais de xenofobia contra os chineses. O vírus, que teoricamente teria interrompido o crescimento histórico da China, foi recebido com alegria em certos círculos do governo de Trump. No entanto, depois de poucos dias, houve uma interrupção nas cadeias de suprimentos mundiais, muitas das quais passam por Wuhan. Essas notícias foram ignoradas e tratadas como problemas para certas linhas de produção, e algumas empresas, como a Apple, as desvalorizações eram locais e, particularmente, não eram sistêmicas. Ele disse que tudo isso foi minimizado. A queda desses valores e preços no McDonald's, Starbucks e tudo. E que havia um fato novo aí. Um fato que anteriormente não era computado e que agora sim precisamos observar por um outro prisma, por um outro elemento. Ele diz assim, que algumas das respostas que foram dadas a tudo isso foram estranhas. Então ele diz, o fato de o Federal Reserve ter baixado as taxas de juros diante de um vírus, isso parecia insólito, mesmo quando se reconhecia que a medida tinha por objetivo avaliar o impacto dos mercados, em vez de retardar o progresso do vírus. As autoridades públicas e os sistemas de saúde foram surpreendidos em quase todos os lugares pela escassez de mão de obra. 40 anos de neoliberalismo em toda a América do Norte e do Sul e na Europa deixaram a população totalmente exposta e mal preparada para enfrentar uma crise de saúde pública. Apesar das epidemias anteriores, causadas pelo SARS e o Ebola, terem proporcionado abundantes advertências e lições sobre o que deveríamos fazer. Olhem, considerem isso que o David Harvey está nos dizendo. É de fato assim? Isso é tão generalizado quanto ele está dizendo? Porque vejam, muitos países deram uma resposta imediata, não é? E muito importante, a partir do neoliberalismo, associado a uma social-democracia, que é um modelo híbrido que muitos países têm adotado em nossos dias. Eu sei que ao colocar isso tudo junto, eu corro o risco de uma generalização, mas eu estou fazendo isso como uma ilustração. Por exemplo, você vê países como Israel, Alemanha, países da Escandinávia, como Suécia, Finlândia, Noruega, deram respostas muito pontuais, ainda que em alguns casos se demoraram, não é, a esses elementos, colhendo e mostrando um preparo substancial, a partir de uma social-democracia, de elementos neoliberais também, não é? Então, esses países misturam todo um sistema de relações. É difícil dizermos de esquerda ou de direita, em caso de alguns deles como funcionam. Mas há que se ter cuidado aqui com uma abordagem que vai colocar tudo num elemento só. Aí ele prossegue colocando algumas estranhezas. Em muitas partes dos mundos supostamente civilizados, os governos locais e autoridades estaduais, que invariavelmente constituem a primeira linha de defesa nas emergências de saúde pública, se viram privadas de recursos graças a uma política de austeridade destinada a financiar cortes, impostos e subsídios às empresas e aos ricos. As grandes empresas farmacêuticas têm pouco ou nenhum interesse em pesquisas não remuneradas sobre doenças infecciosas, como o coronavírus, conhecidas desde os anos 1960. A grande indústria farmacêutica raramente investe em prevenção, tem pouco interesse em investir diante de uma crise de saúde pública, dedica-se apenas a projetar curas. Quanto mais doentes estamos, mais ganham. A prevenção não é uma fonte de renda para seus acionistas. O que ele está colocando aqui é extremamente problemático, extremamente delicado e muito grave. Ele aponta diretamente para a indústria farmacêutica. Mas neste momento, não há indústria farmacêutica. Há muitos segmentos da sociedade que descobriram com uma certa curiosidade e também surpresa que se beneficiam com o estado de coisas como uma pandemia feito esta. O que eles têm feito, esses segmentos, com essa descoberta é interessante. Alguns descobriram isso, mas se aliaram rapidamente ao planeta Terra, ao interesse mundial de uma transcendência. Mas outras áreas estão dando um depoimento muito triste para o que está acontecendo e fatalmente serão cobradas por isso. Muito rapidamente serão cobradas por isso. Não, não terão onde se esconder diante do que está acontecendo, mas não se deram conta algumas áreas disso. Não vou citá-las, os senhores conhecem bem, sabem do que eu estou falando. O filósofo prossegue. O modelo de negócios aplicado à saúde pública eliminou a capacidade necessária para enfrentar uma emergência e a prevenção não era sequer um campo de trabalho suficientemente atraente para justificar associações público-privadas. Se passarmos uma lente em vários países do mundo, isso será parcialmente verdadeiro. Há muitos países do mundo, inclusive o Brasil, que tem investido, ainda que muitas vezes de uma maneira tímida e muito modesta, mas tem em certos cuidados, que vão da vacinação infantil, que vão de cuidados de profilaxia, isso tem acontecido. Muito pela iniciativa pública, muito pela iniciativa privada também, e muito pela educação dos povos que se aprimorou. Não é? Mas, claro, ainda insuficiente, como essa pandemia tem mostrado. Ele diz em alguns parágrafos à frente: as medidas tomadas para confinar o vírus geograficamente foram draconianas. Seria difícil reproduzir em outros lugares por razões políticas, econômicas e culturais. China e Singapura desdobraram seus poderes de vigilância social. Ao que parece, foram extremamente eficazes, embora, se essas medidas tivessem sido implementadas apenas alguns dias antes, muitas mortes poderiam ser evitadas. Esta é uma informação importante. Dois pontos. Em qualquer processo de crescimento exponencial, há um ponto de inflexão além do qual a massa ascendente se descontrola totalmente. Observe aqui a importância da massa em relação à taxa. O fato de Trump ter perdido tempo com tantas semanas pode resultar custoso em muitas vidas humanas. Isso vocês têm acompanhado em muitos e muitos testemunhos e depoimentos, que no caso como esse, agir o mais rápido e o quanto antes é essencial. Ele diz, os efeitos econômicos neste momento estão fora de controle, sobretudo fora da China. As perturbações ocorridas nas cadeias de valor das empresas em certos setores resultaram mais sistêmicas e substanciais do que se pensava originalmente. O efeito disso a longo prazo pode ser encurtar e diversificar as cadeias de suprimentos, ao mesmo tempo avançar para formas de produção que exijam menos mão de obra, com grandes repercussões no emprego e uma maior dependência dos sistemas de produção com inteligência artificial. Ele diz que a maior vulnerabilidade, vou ler essa parte um pouco adiante, do sistema está enraizada em outros lugares. Os modos de consumismo que explodiram após 2007 e 2008 se romperam neste momento e se romperam com consequências devastadoras. Esses modos se baseiam em reduzir o tempo de rotação do consumo o mais próximo do zero. A avalanche de investimentos nessas formas de consumismo teve tudo a ver com a máxima absorção dos valores de capital, mediante o aumento exponencial das taxas de consumismo, que tem, por sua vez, o menor tempo de rotatividade possível. O que ele está colocando para nós é assim, ultimamente no mundo, e sobretudo no início dos anos 2000, com a crise que houve, uma das medidas, uma das saídas foi vamos apressar, que tenham fome de consumir, que consumam muito. Vamos despertar a paixão mundial em torno disso. E populações inteiras entraram nisso. No consumo pelo consumo. E isso virou, talvez aí, a verdadeira praga que levou bilhões de pessoas a trocarem a vida pelo consumo. Ele fala de muitos exemplos. Olhem os exemplos que ele vai nos dar. O turismo internacional é emblemático quanto a isso. As visitas internacionais aumentaram de 800 milhões para 1,4 bilhão entre 2010 e 2018. Essa forma de consumismo instantâneo exigiu investimentos imensos em infraestruturas, em aeroportos, companhias aéreas, hotéis, restaurantes, parques temáticos, eventos culturais, etc. Essa praça de acumulação de capital está agora morta. As companhias aéreas estão perto da falência, os hotéis estão vazios e o desemprego em massa nas indústrias da hospitalidade, isso é iminente. Comer fora não é uma boa ideia. Os restaurantes e bares foram fechados em muitos lugares. Até comida para viagem parece arriscada. Ele diz que esse é apenas um dos segmentos que foi imensamente impactado por essa fome desvairada. Eu pergunto a vocês, foi mesmo assim? Isso que ele está falando, de fato, é um retrato ou o próprio desenvolvimento cultural, o próprio aprimoramento da humanidade propiciou esse intercâmbio entre povos? Até onde isso, de fato, é um elemento nocivo? Até onde, de fato, isso é um elemento de consumo? Até onde conseguimos separar essas coisas? Muito difícil separarmos, não é? E ele diz que há todo um estudo sobre as doenças infecciosas, como elas se disseminaram ao longo da história, que precisam conversar com esses elementos. Ele fala também sobre a nova classe trabalhadora que hoje está na vanguarda, né, que carrega o fardo de ser a força de trabalho e que conversa com esses elementos. Uma nova classe trabalhadora, onde ela está? Quem ela é? Ela é constituída desses trabalhadores que até há pouco tempo não existiam, ligados à informática. O que ele diz agora ilustra e explica o que eu perguntei. Então, o David Harvard nos diz assim: a pandemia do Covid-19 exibe todas as características de uma pandemia na realidade de classe, de gênero e de raça. Embora os esforços de mitigação estejam convenientemente ocultos na retórica de que todos estamos juntos nesta guerra, as práticas, em particular por parte dos governos nacionais, sugerem motivações sombrias. As classes trabalhadoras contemporâneas dos Estados Unidos, composta predominantemente por afro-americanos, latinos, mulheres assalariadas, enfrentam uma escolha horrível: a contaminação por cuidar dos doentes e manter meios de subsistência, como entregadores de supermercado, por exemplo, ou o desemprego sem benefícios e assistência médica adequada. Vejam, então, um dos problemas que o autor nos coloca. Seria esse um problema do capitalismo? Se vivêssemos num mundo socialista, diante de um fato assim, acreditam que seria diferente? Toda a experiência que tivemos até hoje aqui do socialismo aponta que, em situações assim, se comportou muito semelhante ao capitalismo. Querer culpabilizar um modo capitalista ou socialista por mazelas como esta será adequado? Ou será que o problema é anterior e mais profundo e aponta para elementos existenciais que se tornam mais visíveis em capitalismos e socialismos? Aqui, o que ele diz, nós não ignoramos. Não é? É um elemento que de fato está acontecendo e que de fato nos causa apreensão muito grande. O que vai ser dessas pessoas? E são milhões, milhões de trabalhadores. Motoboys levando, trazendo pessoas que estão confinadas em lugares e elas não têm nem água encanada. Como vai ser? Então, ao final do texto, ele diz: a grande questão sobre tudo isso é quanto tempo isso vai durar? Pode levar mais de um ano. E quanto mais tempo passa, mais desvalorização haverá, mesmo para a força de trabalho. É quase certo que os níveis de desemprego subirão para níveis comparados aos dos anos 30. Na ausência de intervenção estatal maciça, que teriam de ir contra a lógica neoliberal. Ele também fala da nossa imprudência no consumo excessivo. Isso gerou, na opinião do autor, desse pensador, David Harvey, um papel imenso na degradação do nosso ambiente e que agora nos cobra o preço. Ele diz que que estamos vendo o que a parada nessa coisa desenfreada está ocasionando. Olhem as palavras do autor. A qualidade do ar em Wuhan melhorou muito, como em muitos lugares dos Estados Unidos. Os locais de turismo ecológico terão tempo para se recuperar do pisoteio dos viajantes. Os cisnes retornaram aos canais de Veneza. À medida que diminui o gosto pelo excesso de consumo imprudente e sem sentido, poderá haver alguns benefícios a longo prazo. Menos mortes no Monte Everest pode ser algo bom também. Em suma, Ele fala aqui sobre os planos econômicos, não é? Sobre o plano econômico, as respostas que foram condicionadas à crise que tivemos em 2007 e 2008, que isso levou muito a acentuar problemas que estamos vivendo agora. E termino o texto dizendo assim: se a China não puder repetir o papel que desempenhou em 2007 e 2008, então o ônus de sair da atual crise econômica se deslocará para os Estados Unidos. E aqui está a maior ironia. As únicas políticas que funcionarão, tanto econômica como politicamente, são muito mais socialistas do que qualquer coisa que possa propor Bernie Sanders. Os programas de resgate terão que começar sob a égide de Donald Trump, presumivelmente sob a máscara do Tornando a América Grande Novamente. Todos os republicanos que se opuseram visceralmente ao resgate de 2008 terão que comer o corvo ou desafiar Donald Trump. Esse personagem poderia chegar a cancelar as eleições pela emergência e impor uma presidência autoritária do império para salvar o capital e o mundo dos distúrbios e da revolução. Uma ironia, sem dúvida. Um paradoxo também, mas é como David Harvey acha que nós podemos sair disso. Ou a China, que tem reservas suficientes para custear o dano todo que estamos passando no mundo, inclusive, repetindo o que ela fez em 2007 e 2008, ou Estados Unidos, mas se colocarmos tudo isso no cálculo, como ele está fazendo, não haveria também outras alternativas nessa parada desenfreada em torno de consumo, a Europa se dando conta, a América Latina? Será que não podemos ter surpresas sobre outros lugares que podem sim apresentar soluções? Além de muitos centros de pesquisa no mundo agora fazendo descobertas importantes e interessantes, será que uma leitura marxista ou capitalista neste momento é de fato algo interessante para os problemas que estamos vivendo? Não há leituras atualizadas que podem nos ajudar quanto a isso? É um dos temas que veremos aí nas aulas para frente. Vou desligar o gravador para que coloque em considerações e reflexões e depois iremos ao último pensador do trabalho de hoje, que é um pensador húngaro, e o Frank Furedi, que tem que vai nos contar sobre outro prisma, esses elementos. Vamos agora para o último pensador, o Frank Furedi. Ele é húngaro e ele tem o Frank Furedi nós vamos estudar em outro momento, uma obra inteira dele. Esse pensador, ele trabalha a sociologia do medo. Ele tem vários trabalhos sobre isso, sobre a sociologia do medo, sobre como a cultura tem elementos producentes e contraproducentes na questão terapêutica. Ele tem muitos estudos na área da sociologia. Tem um trabalho muito interessante, o Frank Furedi. Vocês encontram vários vídeos dele explicando os trabalhos que ele faz. Trabalha na Inglaterra. E ele fundou, quando esteve, isso foi o que eu acho, que foi na década de 70, 80, 70, ele foi fundador, um dos líderes, né, do Partido Comunista Revolucionário. Ele tem trabalhos muito profundos nessa área. Vamos então ao Frank Furedi, esse texto que nós vamos ver agora, tem apenas algumas semanas, 3, 4 semanas da publicação dele sobre a questão do coronavírus. Como ele fez um impacto nos nossos valores, nos elementos culturais, como ele nos atingiu imediata e diretamente. Vamos então ao texto. Ele reconhece que no texto que o coronavírus nos leva diretamente a questionar tudo, nossas vidas, as nossas questões que fazemos, os nossos trabalhos. Então, estamos tratando do texto do Frank Furedi. E ele nos diz assim: eventos catastróficos como a pandemia do coronavírus nos forçam a examinar, em alguns casos, repensar como vemos o nosso mundo. Às vezes, eles também lançam luz sobre tendências importantes e padrões de comportamento anteriores à pandemia. Agora é possível ver e entender as guerras culturais que dividiam as sociedades por mais de 3 décadas. Vemos isso agora sob uma nova luz. Então, o que os eventos recentes nos ensinaram sobre a dinâmica e os propulsores dessas guerras culturais? Inúmeros comentaristas afirmaram que as guerras culturais estão saindo, indo embora. Repetidas vezes, ouvi pessoas dizerem que simplesmente não podem durar mais tempo. De fato, o fim iminente das guerras culturais foi previsto muitas vezes desde os anos 90. Em 2009, o Center for American Progress publicou um relatório intitulado O Próximo Fim da Guerra Cultural. Em 2018, um artigo de Buffler declarou que as guerras culturais estão mortas. Mais recentemente, pouco antes da pandemia, um escritor sugeriu que a China poderia acabar com as guerras culturais. Enquanto isso, na esquerda anti-identitária, alguns aumentaram a esperança de que a política de classe retorne em breve e neutralize as manifestações mais grotescas da política de identidade. Por favor, deixe o Covid-19 matar as guerras culturais, defendeu um jornalista em uma edição recente do Spectator. Mas ficou claro que nem mesmo uma pandemia mortal poderia levar a uma trégua nas guerras culturais. Fazendo uma parte, vocês estão tendo um exemplo disso no que está acontecendo neste momento no Brasil. Não só não cessou com as guerras culturais, como em alguns casos parece reeditar com uma violência ainda mais intensa algumas questões que vimos lá nas eleições que tivemos há pouquíssimo tempo. E o autor, o Kured, nos diz: o Covid-19 aumentou as apostas e intensificou os conflitos pré-existentes, a tal ponto que quase todos os novos detalhes que surgem sobre a pandemia são apreendidos como uma justificação do ponto de vista anterior. O que acham, senhores? É o que tem acontecido no nosso país? Surge uma informação e alguns já dizem: ah, isso é dali, isso é de lá, muitas vezes descredenciando uma informação importante para a população. É o que ele está dizendo, é o que está acontecendo em muitos lugares no mundo neste momento. Ele prossegue dizendo: assim como consequência disso, os guerreiros da cultura não estão interessados no número de mortes, nas estatísticas sobre as consequências econômicas, na saúde da pandemia e desta pandemia. Seu principal objetivo é destacar as consequências supostamente injustas da pandemia e sua gestão para o grupo ou causa de identidade escolhido. Se o coronavírus não discrimina, aqui uma citação, pergunta a Fua Hilst, Se o coronavírus não discrimina como os negros estão sofrendo o impacto, pergunta o colunista do Guardian, perguntas semelhantes foram colocadas sobre o impacto do Covid em outras minorias e nas mulheres. As guerras culturais estão tão profundamente arraigadas que dificultam a criação de um sentimento de unidade genuína diante de um inimigo que é comum a todos nós. E é por isso que a resposta instintiva de ambos os lados na divisão cultural nos Estados Unidos foi usar a pandemia como pretexto para estabelecer velhas pontuações. À medida que a pandemia se espalhava nos Estados Unidos, o governador democrata de New Jersey se recusou a declarar que as lojas de armas eram um serviço essencial que poderia permanecer aberto. Em sua opinião, os republicanos no Texas e Mississippi decidiram que nada era mais urgente do que tentar limitar o acesso à provisão de aborto. No passado, quando confrontados com um inimigo comum, como a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, as diferenças ideológicas foram deixadas de lado em um esforço comum para defender a nação. Não está claro se tal unidade poderia ser forjada se a sociedade fosse confrontada com um inimigo externo semelhante ao que temos hoje. Mas o Frank Furedi, ele vai nos mostrar um elemento ainda mais enraizado que esse. Porque aqui parece que tudo fica em questão de guetos, né? Como nós tivemos nas eleições, lados que se degladiam. Ah, esse defende aquele defende o outro. Posições ideológicas que parece que reduzir tudo a isso. Ele diz que não. Ele diz que isso migra para a pessoa e nos atinge como pessoas. Vamos ver como ele vai argumentar isso no texto dele, tá bem? Ele diz, a resposta ao Covid-19 indica que as atitudes conflitantes que surgiram durante as guerras culturais estão agora profundamente enraizadas, que espontaneamente orientam o comportamento e as reações de pessoas. Nem todo mundo é um membro registrado de um lado ou de outro nesse conflito, mas, dentre os que são, é mais provável que respondam da maneira bastante previsível às questões em jogo nessa pandemia. Segundo relatos, pelo menos inicialmente, o distanciamento social nos Estados Unidos foi polarizado ao longo das linhas partidárias. Os defensores de Trump eram céticos e faziam questão de não levar a sério o distanciamento social. Enquanto isso, seus oponentes eram muito mais propensos a viver de acordo com os conselhos oferecidos por especialistas. Os relatórios indicam que os democratas provavelmente diriam que a pandemia foi pior do que parecia, enquanto os republicanos diriam está ruim, mas está melhorando. Isso não lembra nada aos senhores, não? Não há nenhum país do mundo que parece um espelho disso aí que nós estamos vendo, quanto a essa questão? Ele diz, na maioria das partes do mundo ocidental também existem atitudes conflitantes em relação à confiança na perícia. Em uma pandemia, fala ele linhas depois, você não pode prescindir dos especialistas. Portanto, diferenças pré-existentes também foram refratadas por muitos de nós, adotando especialistas cuja perspectiva corresponde mais aos nossos pontos de vista pessoais. No Reino Unido, aqueles que apoiam um bloqueio total preferem um cenário apocalíptico dos modeladores do Imperial College, ao prognóstico mais modesto apresentado pela Universidade de Oxford. Ou seja, estamos diante das polarizações novamente. polarizações que impedem a nossa visão para questões tão fundamentais nesse momento, não é? Tão fundamentais. E olhem, eu vejo isso no consultório, muitos dos senhores que estão no consultório estão vendo também, às vezes atendendo uma pessoa que, dependendo da ideologia, parece, não é? E esquecem que estamos lidando com algo que ultrapassa a dimensão ideológica em muitos níveis. Ele diz sobre a liberdade humana. O autor nos fala: o Covid-19 destaca profundas diferenças de atitudes em relação ao lugar da humanidade no mundo. Há algum tempo, há um poderoso clima de incerteza sobre o status moral dos seres humanos e seu papel no mundo. Nas últimas décadas, houve uma ênfase unilateral nos poderes destrutivos da humanidade e sua indiferença ao bem-estar das gerações futuras do planeta. Nessa perspectiva, a engenhosidade e a criatividade humana são retratadas como mais um problema do que uma solução para os desafios que enfrentamos. Muitos autores verdes acreditam, ecológicos acreditam, que o bloqueio é um preço pequeno a se pagar em troca de aproximar um mundo neutro em carbono. Como consideram a liberdade humana o principal significado da liberdade de destruir o planeta, sua perda, a perda do ser humano, não é grande coisa. Nas décadas seguintes, a linha de falha das guerras culturais será muito mais explicitamente focada no significado e no desejo da própria liberdade. Até agora, os conflitos sobre a questão da liberdade se concentraram principalmente em questões relacionadas à liberdade de expressão. Mas nos últimos meses o foco mudou para uma questão muito mais fundamental, que é o valor da própria liberdade, de movimento, de criar, de inovar, de correr riscos. Todos serão cada vez mais desafiados por aqueles dedicados à criação de uma cultura da restrição humana. É por isso que, no momento, aqueles que estão preocupados com a ameaça que esta crise representa para as liberdades democráticas são tão casualmente dispensados. E isso destaca um problema muito real que ignoramos por nossa conta e por nosso risco. Assim, ficamos com o pensamento de Frank Furedi, esse autor, esse pensador. Para os nossos propósitos, hoje está de bom tamanho, eu vou abrir os microfones para que possamos trocar ideias sobre esses pensadores que vimos hoje, tá bem?